Vamos falar um pouquinho sobre tecnologia? Vamos falar sobre geração de robôs domésticos, não é? Eles estão se tornando aí uma realidade no dia a dia para parcela, pelo menos, da população. E estes robôs, ou esta nova geração, digamos assim, de robôs domésticos, eles incorporam sensores, mobilidade autônoma, inteligência artificial, disso que a gente tem falado bastante aqui no jornal também, não é? Então a gente quer entender um pouquinho melhor que passo é esse da tecnologia. Não é exatamente uma novidade, né? Mas começa a se tornar mais comum no dia a dia das pessoas. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Dr. Oswaldo Orikawa, ele é da Poli, da Escola Politécnica da USP, especialista em engenharia mecatrônica, o especialista aqui com a gente hoje. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia. Prazer estar aqui.
Muito obrigada. Muito obrigada pela atenção aqui com a gente, professor. Para a gente falar de uma coisa que não é exatamente novidade, especialmente para vocês dessa área de mecatrônica, né? Robô é uma realidade já há bastante tempo, mas o robô fazendo o dia a dia, substituindo tarefas domésticas, né? Isso está se tornando cada vez mais comum, como eu disse, para uma parcela da população. Eu queria que o senhor fizesse uma análise, quer dizer, é um salto da tecnologia, é a tecnologia chegando a todos, quer dizer, saindo lá do laboratório, avançando, né, nos setores, nas indústrias e chegando também agora na casa das pessoas?
É exatamente isso que você disse, é um salto na tecnologia, mas além de ser um salto, o robô está passando a ser uma realidade cada vez mais, assim, próxima ao dia a dia das pessoas, né? Uhum. E deixando de ser coisa exclusiva de laboratório do professor Pardal, lá que faz as coisas longe dos olhares das pessoas, mas é uma coisa do dia a dia, é uma coisa muito próxima. A criançada tem uma intimidade muito grande com o robô, é uma coisa muito comum. E a tecnologia está evoluindo, né? De tal modo a permitir isso, o acesso à tecnologia de sensores, né? Motores, principalmente essa tecnologia de computadores, né? Computadores que na década de 50 ou 60 por aí ocupavam uma sala inteira, hoje na calma cabe na ponta de um dedo. Então é isso que traz uma imensa mudança na vida da gente.
Uhum. Sem falar na inteligência artificial. Quero entender um pouquinho, ou quero que o professor explique do que eles são capazes, o que eles são capazes de fazer, qual é a interação com a, né, com o ambiente, com as pessoas. Se a gente puder citar aí alguns exemplos de robôs que já estão sendo vendidos, né? Claro que é uma faixa ainda elevada para a população, dependendo do país, mas o que eles são capazes de fazer?
Olha, eu citaria, assim, como exemplo muito próximo, e que já virou produto, já faz um certo tempo, é uma máquina de lavar, que na verdade não tem jeito de robô, né? O robô que a gente vê por aí na revista, tem dois braços, vai andando, tem olhos, tem cabeça, mas é máquina de lavar, mas que, devido à sua inteligência, à sua versatilidade, a gente pode falar, não, mas isso é um robô. E é, de fato, alguns deles já vêm com uma função que não é simplesmente passar um certo tempo, esvazia o tanque, e depois, em seguida, enche com água limpa, e assim por diante, faz as coisas meio automaticamente, cegamente, né? Já tem modelos mais recentes que, de acordo com a quantidade de roupa, ele dosa a quantidade de água, dosa a quantidade de detergente, e ele vai lavando, observando como é que a água vai sujando. E aí, conforme esse grau, a evolução da linha da água, ele vai regulando o tempo de lavagem. até estacionar. E ele vai fazendo todas as operações como se fosse uma pessoa observando, uma dona de casa experiente, já observando e regulando o tempo de operação da máquina.
Ô, professor, esse é um robô, esse é um robô vovô, né? Esse a gente já conhece faz tempo.
Uhum,
a máquina de lavar. E os robôs bebês, vai, se a gente pode dizer assim, já que o senhor falou da máquina de lavar, vou falar do aspirador de pó, a gente já sabe agora, né? Aquelas rodazinhas que vão caminhando e vão recolhendo a sujeira. Esse é um robô bebê? É recente? Enfim.
Esse daí também já, principalmente para criançada, eu acho que já não é mais novidade. Mas é também um belíssimo exemplo de que o robô está chegando nas casas da gente, né? Com cada vez mais inteligência. Algo do tipo, ele faz a limpeza todos os dias, em tal horário, e aí ele vai percebendo que tal lugar costuma ter mais sujeira. E ele vai, já se programa para fazer a limpeza naquele local, gastar mais tempo. Sabe, coisas desse tipo, eu não sei se ainda existe, né? Mas é facílimo implementar isso hoje, nos dias de hoje. Tá? Então, basta que algum... É mais questão de, sabe, de um empresário, ele ficar observando as necessidades de uma dona de casa, por exemplo, de uma pessoa na casa, e falar, eu vou fazer o robô fazer esse tipo de trabalho.
Sim.
Essa parte mais difícil da tarefa, do que fazer a parte técnica.
Ô, professor Oswaldo, então, são tarefas, né, substituindo tarefas do dia a dia. Isso é muito, está muito na lógica quando a gente pensa em robôs, um robô dentro do hospital que, por exemplo, abastece, agora você tem, abastece um, né, leva medicamentos para, enfim, eliminar tarefas com as pessoas que podem estar ocupadas, né, com outras questões mais urgentes, digamos assim. Esse é um exemplo. Agora, vamos complicar um pouco isso, e isso já é realidade também. Um aparelho, um robô, por exemplo, que já tem algoritmo e que o habilita a aprender com experiência, como se fosse um humano mesmo, de verdade. Isso já existe também, né?
Existe. Então, conforme o computador vai ficando cada vez mais compacto, cada vez mais poderoso, sabe? E um aparecimento, assim, de inúmeros tipos de sensores cada vez mais, assim, versáteis, né? Que são capazes de detectar qualquer alteração no ambiente. Então, combina essas coisas, a gente consegue fazer coisas cada vez mais complexas hoje em dia. Então, é mais próximas ao ser humano, né? Capaz de se adaptar, então tarefas de hospital, tarefas de reabilitação, assistência na cirurgia, e fora até coisas do tipo, muito interessante, que lá no exterior estão avançando bastante, são robôs próprios para assistência à terceira idade, até mesmo coisas que podem parecer bobas, mas que para os idosos são muito importantes, são os robôs que fazem companhia. A gente conhece, a Amazon lançou uma espécie de caixinha de música.
Sim.
Conversa com a gente.
Essa todo mundo conhece.
Então, mas algo parecido com aquilo, na mesma ideia daquilo, mas voltado para idoso, para conversar. Uns têm formato de bichinho bonitinho.
Ah, que interessante.
O idoso fica abraçando, fica fazendo carinho na cabeça dele, o bichinho reage e, ao mesmo tempo, ele fica monitorando se o idoso está bem. Em caso dele queda, ele consegue detectar e avisar o parente, avisar quando tem tomar remédio e assim por diante. Dá uma assistência total ao idoso no lar, para ele evitar dele ir para um asilo, ou então, muito menos, para um hospital, mas que ele continuar vivendo na casa dele sozinho, o que é uma tendência, né?
Sim.
Não, não sei se é uma tendência desejável ou não, mas é uma tendência atual. O idoso, cada vez, uma quantidade cada vez maior de idosos morar sozinho.
Uhum.
Isso não se faz necessário.
Claro.
Bom, desculpa, eu estou falando demais aqui.
Não, não está não, professor. Está nos contando, nos explicando esses avanços, não é? E o que é possível fazer hoje com a junção de todas essas ferramentas tecnológicas, né, que a gente está contando aqui. É, uhum. Agora, professor, então isso tudo parece muito moderno, muito longe ainda, distante da realidade da maior parte das pessoas, claro, mas já uhum. para acesso a uma parte da população. É, o que eu quero entender é o seguinte, o que está no horizonte? Vai, vamos um pouco além disso que já se alcançou, porque tecnologia é assim, né? E vocês uhum. vão estudando coisas cada vez mais modernas e com alcance maior. Então, o que está no horizonte hoje, como especialista da área de mecatrônica? O que mais pode ser feito? O que mais a gente pode esperar?
O horizonte está ficando cada vez mais curtinho, muito mais próximo. E como eu falei, a grande dificuldade está deixando de ser, sabe, a tomada de decisão. Será que uma máquina conseguindo tomar decisões complexas? Então, esse problema está sendo resolvido cada vez mais, assim, com cada vez mais perfeição.
Sim.
Hoje em dia, e mais facilidade, né? E acessível. Problemas tecnológicos. Um robô não consegue fazer movimentos tão complexos. E aí, no ano seguinte, no mês seguinte, no semestre seguinte, já está aparecendo um robô que faz aquele movimento complexo que ninguém achava que era possível. Então, a tecnologia evolui numa velocidade ao que a gente não... A demanda não consegue acompanhar, sabe? Eu vou criar um robô para tal coisa. Essa imaginação que está demorando hoje em dia. Então, cada vez mais nesse sentido, né? E os robôs, eu acho que a tendência é ficar cada vez mais próximo ao ser humano, a reação, a capacidade do ser humano e depois fazer coisas com mais habilidade do que o próprio ser humano. Né?
Que isso coisa.
Eu acredito bastante.
Certo. Professor, e por fim, vocês aqui da Escola Politécnica contribuem muito com os estudos, as pesquisas nessa área de mecatrônica, né? Tem vários exemplos já, projetos nessa área, enfim. Vamos falar da contribuição da Poli também, né?
Uhum. Então, a Politécnica tem nessa área de robótica, então essa área que mistura... sim, a engenharia mecânica tradicional com a engenharia elétrica, mais o uso do computador, a gente tem conseguido fazer coisas muito significativas. Uma na área de petróleo, né? Aí já, a gente já está ficando distante do dia a dia, mas na indústria do petróleo, a extração de petróleo em águas profundas se tornou possível em grande parcela por causa das tecnologias robóticas, né? Os robôs que mergulham até altas profundidades. Isso aí também é um feito da uma contribuição da Escola Politécnica. Uma contribuição, eu acho que muito importante, mais recente, foi por ocasião da pandemia, que teve uma escassez, né, de itens importantíssimos, como um deles é o respirador mecânico, ventilador mecânico. Então, isso aí, um grupo da engenharia mecânica desenvolveu, começou esse desenvolvimento, se transformou num projeto imenso, e depois, até chegar a um certo ponto, que conseguiu, hoje, ainda hoje, está fornecendo, de forma gratuita, um grande número de ventiladores mecânicos simples, emergenciais,
sim,
que mantém o paciente vivo, tá? Mas eles têm uma funcionalidade razoável. Chega muito próximo aos ventiladores mecânicos assim comerciais, mas que no momento de emergência como esse são de imensa utilidade. É um, também um resultado, uma contribuição importantíssima dos professores aqui da Poli.
Sem dúvida. Muito bem, tá aí, portanto, dos robôs domésticos a grandes exemplos da tecnologia robótica em diferentes áreas, mas já, né, cada vez mais dentro das nossas casas, né? Professor Osvaldo Orikawa da Poli, especialista em engenharia mecatrônica, muito obrigada, professor, por comentar aqui com a gente esse tema.
Eu que agradeço pela oportunidade de divulgar esse tema, é um tema que motiva bastante a garotada, as pessoas, e tiverem mais informações, a gente fica à disposição, e novamente, obrigado pela oportunidade.